Estamos de volta, ouvintes. Vocês devem ter visto todos aqueles episódios lamentáveis de violência que aconteceram lá no Congresso dos Estados Unidos, patrocinados por apoiadores do presidente Donald Trump, no dia em que seria reconhecida a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Houve 4 mortes naquela que é dita a maior democracia do mundo. E para tratar de todas essas questões, os desdobramentos desses episódios, eu converso mais uma vez com o coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Paulo Velasco, bom dia!
Muito bom dia, meu caro Anderson. Mais uma vez, um prazer aí conversar com vocês e com os ouvintes do Faixa Livre.
Paulo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco. Paulo, nós conversamos com você para o programa da última quarta-feira a respeito daquela sessão no Congresso dos Estados Unidos que confirmaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, mas as cenas que vimos confirmaram as expectativas mais sombrias. A invasão de manifestantes no Capitólio inflamados por Donald Trump em uma tentativa de golpe de Estado, provocando a morte de 4 pessoas. Algo que já vinha se desenhando desde que a apuração se encerrou lá nos Estados Unidos. No Congresso, havia a liderança do senador Ted Cruz em relação a um movimento de insurreição, algo que foi negado pelo líder do Senado, o vice-presidente Mike Pence. O Donald Trump não fez força alguma para pedir que seus correligionários deixassem os corredores do Capitólio. Primeiro, Paulo, como é que você observou esse episódio naquela que é ou era considerada a maior democracia do mundo?
Bom, Anderson, eu observei com absoluta estupefação, né? Porque, como você bem pontuou, as cenas lamentáveis, deletérias que vimos ontem, né? Confirmaram os piores cenários, né? As piores previsões possíveis. Mostrando o tamanho dos prejuízos que o Trump conseguiu causar à democracia norte-americana. Não se trata mais apenas de um presidente inepto, de um presidente racista, supremacista, mentiroso, crônico. Trata-se, na verdade, de um chefe do executivo norte-americano que, ao longo, sobretudo, dos últimos 2 meses, incitou os seus apoiadores a não reconhecerem o resultado legítimo das eleições do início de novembro, resultando nas cenas tristes que vimos no dia de ontem. Né? Ou seja, é um ato absolutamente dantesco, quando pensamos que durante muitíssimo tempo os Estados Unidos foram estudados e reconhecidos como um exemplo em termos de república, de funcionamento de instituições democráticas, e o Trump conseguiu, né, ao longo de seu mandato, mas sobretudo, né, neste final do seu período como presidente dos Estados Unidos, colocar tudo isso em xeque, em dúvida, né? Então, ver um dos maiores símbolos da democracia norte-americana, né, que é justamente o Capitólio, né, ser invadido por extremistas, por vândalos, né, como vimos ontem, né, que ocuparam o plenário do Senado, né, vândalos que sentaram na cadeira do presidente do Senado, né, tudo isso até bem pouco tempo seria algo absolutamente impensável, né, para um país como os Estados Unidos, né? E podemos naturalmente colocar isso exclusivamente na conta do presidente Donald Trump, né, que já não é mais, reitero, apenas uma presidente responsável, né, mas é um presidente golpista, podemos dizer.
Como eu já disse anteriormente, Paulo, o Donald Trump e até a manifestação do Joe Biden na televisão não fez qualquer menção a interromper as cenas de violência e depredação do Congresso. Tanto que a Guarda Nacional só apareceu depois que o vice Mike Pence requisitou. Circula a informação de que pode ter havido uma conspiração, já que a inteligência americana não teria atuado. Por que não houve uma presença mais firme das forças de segurança dos Estados Unidos, Paulo?
Anderson, isso é algo que ainda terá que ser explicado e apurado, né? A facilidade, né, com que os vândalos, os extremistas, né, conseguiram entrar no prédio do Capitólio, né, um símbolo da democracia dos Estados Unidos, repito, né, e em um dia absolutamente crucial, né, que era o dia, né, em que as duas casas legislativas certificariam, né, o novo presidente Joe Biden, né, é efetivamente um grande mistério. Tá? Eu prefiro sempre analisar com maior cuidado e ponderação, né, e tendo a me descolar um pouquinho de quaisquer explicações sobre conspiração, né? Mas fato é que a resposta e a reação, Anderson, se deram de forma muito distinta, né, daquela que vimos em meados de 2020 contra os manifestantes pacíficos, né, dos movimentos do Vidas Negras Importam, né? Vimos em cidades como Portland, por exemplo, né, reações muito duras, né, por parte de forças federais, né, o pronto uso e convocação da Guarda Nacional para reprimir de forma violenta, né, os manifestantes que tomavam algumas importantes cidades nos Estados Unidos, né? A reação ali foi uma reação dura e entendo que inclusive desproporcional, desmedida. E ontem foi o oposto, né? Ontem vimos uma demora na resposta. Vale dizer que não havia um cinturão de segurança adequado em torno do prédio antes, inclusive, da sessão ser iniciada, né? Daria naturalmente para já se prever algum tipo de, não de invasão propriamente, né, mas algum tipo de manifestação, né, e de pressão sobre os parlamentares. Então seria mais do que natural que tivesse havido, num dia tão importante como o dia de ontem, um reforço na segurança em torno do Capitólio. Isso não foi feito, né, e a própria reação demorou a acontecer, né? Não foi, ao que consta, pelo menos, não foi o Trump, né, que convocou a Guarda Nacional, e sim o vice-presidente Mike Pence, né, que também atua como presidente do Senado, né? Então, enfim, tem havido alguma conspiração, atitude deliberada, né, para facilitar o acesso aos manifestantes ou não, né? Fato é que a resposta que vimos ontem foi uma resposta tardia, foi uma resposta branda, né, em comparação com o que vimos em meados de 2020, né, nas duras, né, respostas contra manifestantes pacíficos, né, que ocupavam algumas ruas em cidades importantes dos Estados Unidos no movimento Vidas Negras Importam. Eu acho que esse é um fato que tem que ser ressaltado. E claro, evidentemente, todos ficamos absolutamente surpresos, né, com a facilidade com que, né, os extremistas, vândalos, radicais de toda sorte, alguns inclusive fantasiados, né, ocuparam o plenário do Senado, enfim. Então, realmente, ainda muito vai ter que ser apurado e explicado, né, mas claro, no calor do momento, acho que é importante, né, evitarmos quaisquer conclusões precipitadas.
Em um caso como esse, qual é o papel das Forças Armadas? Você tem uma manifestação claramente golpista, ensejada pelo presidente da República, que fica impassível ao que ocorre. Os militares poderiam agir de alguma forma para evitar o pior ou só se fossem instados pelo líder do país, Paulo?
Anderson, as Forças Armadas, as Forças Federais, né, inclusive a própria Guarda Nacional, elas nos Estados Unidos elas são convocadas em nome da lei e da ordem sempre em situações emergenciais, em situações excepcionais, né, ou seja, não cabe às Forças Federais, né, fazerem a segurança ostensiva das ruas das cidades nos Estados Unidos, né? Mas elas costumam ser, né, convocadas em situações críticas, né? Seja para responder, né, a algum tipo de situação de convulsão social, de insurgência, né, ou de violência crescente, né, por qualquer motivo que seja, seja, né, para prevenir algum tipo de ato de maior gravidade. Então, elas podem ser convocadas como resposta ou também numa postura preventiva. E justamente essa postura preventiva que faltou ontem, né? Reitero mais uma vez que seria, né, mais do que razoável que se criasse um cinturão de segurança em torno do prédio do Capitólio, para garantir, evidentemente, né, a proteção dos parlamentares, né, que chegariam ao prédio para certificar a vitória do Biden, né? E essa proteção preventiva não foi feita, ou pelo menos não de maneira adequada, né? As tropas federais, né, o Exército, a Guarda Nacional, elas não podem agir de ofício, Anderson, né? Elas têm que ser convocadas, tem que haver uma base, evidentemente, de convocação, que geralmente é a garantia da lei e da ordem, né? Então, claro, tem que haver a ordem, né, de uma autoridade, né, que tenha, evidentemente, poder para isso, no sentido de convocá-las, né? Então, não caberia ao Exército, né, tomar as ruas, né, ou entrar no prédio do Capitólio de ofício, né, sem uma ordem nesse sentido, né? E, ao que parece, a Guarda Nacional ontem só foi, né, chamada depois justamente de convocada pelo Mike Pence, né? Não teria havido a convocação pelo Donald Trump, né? O que, evidentemente, reitero, né, traz mais uma vez essa percepção de uma diferença no tratamento, dois pesos, duas medidas, né? Uma reação muito dura no caso aí da repressão contra o movimento Vidas Negras Importam, e uma reação muito branda e tardia no dia de ontem, né? De todos modos, é importante sempre lembrarmos que pode haver, sim, a convocação de tropas federais, né, como uma força acessória em favor da garantia da lei e da ordem, mas elas não agem de ofício, né? Elas precisam naturalmente ser convocadas, e a ordem tem que partir de alguém que tenha autorização constitucional, né, para dar esse tipo de ordem.
Para inflamar ainda mais esse caldeirão, Paulo, os democratas conseguiram maioria no Congresso. As eleições para o Senado na Geórgia, último estado ainda com resultado indefinido, confirmaram as vitórias de John Ossoff e Raphael Warnock, promovendo um empate no número de cadeiras para cada partido no Salão Oval, mas pela lei dos Estados Unidos, o desempate se dá pelo voto do vice-presidente, no caso a Kamala Harris. Qual é a sua análise para esse resultado do segundo turno das eleições no Senado, na Geórgia, e como ele influencia todo esse quadro incandescente nos Estados Unidos?
Anderson, a vitória dos dois candidatos democratas ao Senado pelo estado da Geórgia é absolutamente histórica e muito simbólica do momento que a Geórgia está passando e que os Estados Unidos também estão passando. É um momento de transição sociodemográfica na Geórgia, em que a minoria negra no estado, né, tem ampliado a sua participação nos pleitos eleitorais. Mais negros têm se registrado como eleitores, o que tem diminuído justamente a margem de diferença, né, para os eleitores brancos. Latinos, asiáticos, né, também têm se registrado como eleitores, né, no estado. Tem aumentado, inclusive, a presença de população negra nos subúrbios da Geórgia, até bem pouco tempo, né, ocupados majoritariamente por brancos. E especificamente, né, nessas eleições para o Senado, né, o que se percebeu é que, se de um lado houve um avanço e um aumento na participação de negros e latinos, né, nas eleições do Senado, houve uma diminuição na participação de brancos, né, mais identificados com as bandeiras do Partido Republicano. E podemos, de alguma maneira, explicar isso a partir de dois fatores, né? De um lado, claro, a influência absolutamente perniciosa do Trump. O Trump pode ser, sim, né, visto como grande responsável pela derrota dos dois senadores republicanos, né, que tentavam se reeleger. Isso é algo absolutamente claro. Seja pelo seu discurso contrário às eleições e à lisura das eleições, né, falando em fraude. Então, esse discurso de Trump, né, no sentido de que as eleições foram fraudadas, desestimulou, evidentemente, republicanos a votarem, que pensavam: para que eu vou votar se a eleição já era fraudada? Então, simplesmente não compareceram às urnas. E a postura inflamada do Trump, né, os ataques que ele fez, evidentemente, a vitória do Biden e ao resultado das eleições no estado da Geórgia, né, o bate-boca com o secretário de Estado republicano, Raphael Warnock, do estado da Geórgia, fez também com que eleitores moderados do Partido Republicano também se desencantassem e decidissem não votar, né? Então, a postura do Trump é um fator de explicação importante. E a outra variável que podemos reconhecer é justamente a postura do Partido Democrata estimulando o comparecimento às urnas, né? Estimulando, né, as pessoas mais identificadas com as bandeiras do partido a votarem na Geórgia. Isso é bem interessante, né? Já ao longo da última década toda, né, temos visto aí um esforço democrata para registrar seus eleitores, né? E isso se refletiu na quase vitória, né, da então candidata ao governo da Geórgia, democrata, e na vitória dos dois senadores ontem. Um deles, inclusive, o mais jovem senador, desde a eleição do Biden como senador no início dos anos 70, e o outro, um pastor negro da mesma igreja da qual o Martin Luther King foi pastor. Então, é algo importante, evidentemente, uma excelente notícia para o Joe Biden, que terá maioria nas duas casas, né? Manteve o seu partido a maioria na Câmara. E passa agora a ter maioria também no Senado, que não é uma maioria confortável, claro, é uma maioria mínima, na verdade, a maioria virá apenas com o voto de Minerva da Kamala Harris, né, a vice-presidente, que funciona também como presidente do Senado. Então, 50-50, na verdade, são 48 democratas e dois independentes, né, que costumam votar com os democratas, né, e 50 republicanos. Então, fica 50-50. E o desempate virá com a vice-presidente Kamala Harris, né? Então isso dá uma maioria muito pequena, mas enfim, já é alguma coisa, né? Claro que é uma maioria muito menos confortável do que aquela, por exemplo, que o Obama teve no início do seu mandato. Muito menos confortável, né? Mas enfim, dá alguma tranquilidade para poder, né, aprovar algumas medidas, passar algumas reformas, né? O Senado é uma casa fundamental para o funcionamento da política nos Estados Unidos, né? Não ter maioria no Senado significa ficar de mãos amarradas em muitas das propostas, né? E não conseguir avançar com muitos projetos, né? Então, o Biden agora tem uma chance um pouco maior de poder avançar, né, com o seu projeto político de governo, tendo a maioria também no Senado. Mas claro que ele terá que negociar, porque, enfim, um partido democrata também não é coeso. Essas 50 cadeiras, repito, né, ela é composta por 48 democratas e dois independentes, terá que negociar com esses dois independentes também. Enfim, mas dá alguma tranquilidade, embora não seja, né, uma maioria tão confortável como outros presidentes tiveram no início dos seus mandatos.
Agora, qual é o efeito que esse episódio pode ter para o mundo, Paulo? Primeiro, no que diz respeito a novas tentativas de golpes, em especial aqui na América do Sul. Nós temos visto um avanço do neofascismo, de líderes autoritários, autocratas em todo o planeta, representados aqui no Brasil pela figura do Jair Bolsonaro. Você acha que as democracias mundo afora estão em risco?
Eu acho sim, eu acho que as democracias estão em risco. Tem havido nos últimos anos, ao longo de toda a última década, agravos constantes contra as instituições democráticas em países até então tidos, né, como democracias consolidadas. E os Estados Unidos agora dão um péssimo exemplo, ao terem à frente da Casa Branca, neste final de mandato, um presidente golpista, né? Repito mais uma vez. Então, acende-se uma luz vermelha, serve de alerta, sim, não só para o Brasil, mas para vários outros países mundo afora, né, que tem também à frente dos governos líderes populistas, extremistas, né, dados a posturas também para lá de autocráticas, né, e contrárias às franquias democráticas. Então, eu acho que tem que servir de exemplo. Vários países têm que tirar lições das cenas lamentáveis de ontem no Capitólio, e o Brasil é um deles, sem sombra de dúvida, né? Podemos já levantar imediatamente a pergunta de o que aconteceria no Brasil em 2022, na eventualidade de uma derrota do Bolsonaro nas urnas, né? Como seus apoiadores, né, reagiriam, né? Qual seria o tipo de resposta que eles dariam, né? Que tipo de ataque à democracia poderia ocorrer naquele cenário, né? Então, ora, né, se naquela que era tida a democracia, né, mais consolidada e a melhor democracia do mundo, né, aconteceu o que aconteceu, né, em outros países, poderia acontecer algo igual ou até pior, né? Então, é um momento realmente muito complicado. para as democracias mundo afora, né? Exatamente esse avanço de um populismo extremado, à direita e à esquerda, mas esse populismo de extrema direita, né, tem sido mais visível, né? Tem aparecido fortemente na Europa, na América do Sul, bom, nos Estados Unidos nem se fala. Então, claro que há uma preocupação importante com o que pode vir. Né, a partir desse triste exemplo dos Estados Unidos, bom, se o Trump, né, incitou dessa forma seus apoiadores, apoiadores que o apoiam cegamente, né, e vemos isso muito mundo afora também, né, por mais que saibam que ele mente boa parte do tempo, por mais que saibam que ele é dado a teorias conspiratórias, né, continuam apoiando. É, e embarcam, né, nas suas teses mais do que controversas, né, e se permitem, né, excessos como os de ontem, né? E vemos algo muito parecido com os apoiadores de Bolsonaro, né, que por mais que saibam também, né, das mentiras, dos excessos, né, enfim, das posições absolutamente indefensáveis, continuam a seu lado e ocupam as ruas, né? Então, é sim um sinal de preocupação. E na Europa a mesma coisa, né? Quando pensamos em líderes como o Viktor Orbán na Hungria, então temos que desde já, né, começar a tomar medidas que previnam, né, esse tipo de situação sendo repetida em outros países, e o Brasil acho que já pode começar, né, desde agora a planejar algum tipo de medida em defesa da democracia, né, para os próximos anos.
E no que diz respeito à relação dos Estados Unidos com outros países e seus parceiros históricos? Essa situação mostrou que os estadunidenses não são tão imunes a convulsões sociais como aparentavam ser. Criou-se um clima de desconfiança de uma série de lideranças mundiais em relação à capacidade dos Estados Unidos em manter a ordem.
A imagem dos Estados Unidos fica muito arranhada, Anderson. É, vimos líderes ocidentais ontem se manifestando duramente, né, contra as terríveis cenas no Capitólio. O Boris Johnson, né, um grande parceiro do Trump, né, foi muito crítico, né? O Emmanuel Macron também teceu críticas importantes. A Angela Merkel, enfim, vimos lideranças, né, de primeiríssima linha no mundo. De países aliados tradicionais dos Estados Unidos, né, mostrando aí a sua preocupação, né, com o que estava acontecendo. Então, a imagem dos Estados Unidos fica arranhada, né? Evidentemente que esses 4 anos de governo Trump, né, foram muito caóticos, né, para a política externa do país, né, sobretudo na relação com esses aliados históricos, né, especialmente aliados europeus, né, exceção feita ao Reino Unido, né. Mas aliados europeus, né, de primeiríssima ordem, né, como França e Alemanha, tiveram uma relação muito turbulenta com o Trump. E ontem foi um fecho traumático, né, em que viram essa democracia, entre aspas, exemplar, protagonizando agravos seríssimos, né, contra o que é um bom funcionamento das instituições democráticas, né? Estados Unidos certamente terão dificuldade, né, para reiterarem ou voltarem a se colocar, né, como os defensores, né, da democracia, das instituições representativas mundo afora, porque eles próprios acabaram sendo palco para atos absolutamente lamentáveis, né? E víamos o desespero, né, de grandes líderes, inclusive republicanos, né, ontem, né, em entrevistas durante o dia, né, entendendo que os Estados Unidos estavam agindo como uma república das bananas, né? E é isso, né? É uma imagem que fica arranhada, né? Eles que sempre se colocaram como um exemplo para o mundo, né? E levando, inclusive, de maneira forçada, por vezes, né, outros países a fazerem transições de regime, em nome, justamente, né, do compromisso de levarem a democracia, o liberalismo para o mundo, etc., né? E em nome disso eles praticaram excessos variados, intervenções, invasões de toda sorte. Né? Agora eles próprios acabam protagonizando cenas tristes que até então, né, costumavam ser vistas em países em que a democracia não aparecia tão consolidada, né? Então é uma imagem que fica prejudicada, certamente.
Caso o democrata assuma o cargo, como todos nós esperamos, Paulo, Como fica a governabilidade de Joe Biden com o país dividido após uma tentativa de golpe do ex-presidente? Você crê em uma gestão tranquila?
O Biden certamente não terá uma gestão tranquila. Se pensarmos, né, que de cada 10 eleitores americanos, 4 apoiam o Trump, e alguns apoiam de maneira absoluta, né, por mais, né, que ele protagonize cenas lamentáveis como as de ontem. O Biden terá que lidar com um eleitorado e com uma sociedade polarizada, dividida, né, em que uma parte importante é trumpista. Então, claro que isso traz desafios notáveis, né? Resta saber como é que ficará justamente, né, o próprio Trump daqui para frente, né? Então, ao deixar a Casa Branca, né, como é que ele vai atuar politicamente, né? Continuará incitando seus apoiadores, né? Ele vai sofrer algum tipo de inquérito, algum tipo de processo, né, para responsabilizá-lo pelo que vimos ontem, porque até isso pode acontecer. De todos modos, o trumpismo é uma realidade no Partido Republicano. Isso é algo que temos que levar em consideração, né? E é uma realidade que veio para ficar, né? Talvez, né, não com a força e envergadura que alguns esperavam, né, inclusive em função, né, do que vimos ontem, né? Então, parte dos republicanos que ainda, né, se colocavam sob as asas de um trumpismo, agora talvez prefiram, né, se descolar do ainda presidente Donald Trump. Mas é uma sociedade dividida, polarizada, né? O número de apoiadores de Trump é um número muito expressivo, né? E o Biden terá que lidar com isso, até porque ele sempre discursou no sentido de tentar unir a sociedade americana e governar para todos os americanos, independentemente de serem democratas, republicanos, até mesmo os trumpistas, né? De outro lado, enfim, mesmo com a maioria estreita que terá no Senado, ele tem que negociar também. Terá que negociar com os 50 republicanos, terá que negociar dentro, né, da estreita maioria de democratas independentes, né, fazer concessões, enfim, não será um governo tranquilo, não tem uma margem de maioria tão expressiva no Senado que dê a ele, enfim, uma liberdade de ação plena, e pega um país polarizado, dividido e certamente muito, muito afetado pelas posições do presidente Donald Trump, que acabou aprofundando, acentuando as divisões, acentuando essa polarização, inclusive incitando direta e indiretamente violência, né? Então, temos que, claro, aguardar ainda para ver como vai evoluir o governo Biden, mas não será um governo tranquilo e ele não conseguirá navegar em águas calmas, não.
E o Partido Republicano, Paulo, que foi implodido por Donald Trump depois dessa insurreição, como deve sair da gestão do atual presidente?
Essa é uma questão fundamental. O Partido Republicano é um partido que tem que se repensar. É um partido que tem que se repensar. Não conseguiu a maioria na Câmara, perdeu a maioria no Senado, perdeu a Casa Branca. Então são muitas derrotas juntas. Então tem 2 anos até as próximas eleições legislativas. É um partido que tem que se repensar. E tem que repensar especialmente até que ponto vale a pena manter o legado do Donald Trump. Que legado é esse, né? Vale a pena preservar, né, essa triste gestão de alguma maneira, né, para manter, né, esses apoiadores de Trump, né, esse número expressivo de apoiadores de Trump, né, até que ponto o partido de fato tem que ser condescendente com os excessos do presidente, né, para manter, né, fiéis esses eleitores, que, repito, né, são dezenas e dezenas de milhões, né, que votaram pelo Trump. Uma parte importante desses dezenas de milhões votaram pelo Trump, né, por concordar com suas ideias, por mais, né, insólitas, por mais excêntricas que sejam, né? Então, o partido tem que, de fato, agir com muito cuidado, com muita cautela. Primeiro, claro, para, de alguma maneira, parar algumas arestas depois de tantas derrotas juntas, mas avaliar o que é o trumpismo. O trumpismo é uma realidade que veio para ficar, repito, no Partido Republicano. mas ontem tivemos certamente um divisor de águas. Alguns republicanos icônicos que estiveram ao lado do Trump durante boa parte do tempo já se descolaram do presidente. O líder, o McConnell, o líder do republicano no Senado, que é um nome fundamental, fez um discurso forte ontem, dizendo que cabia reconhecer a vitória do Biden, em nome dos compromissos, com os eleitores, com os tribunais que rejeitaram as tentativas de reverter a vitória do Biden e tudo mais. Então ele foi muito claro ali, o Mitch McConnell, no sentido de se descolar do presidente Trump. O vice-presidente Mike Pence, já nas últimas semanas, vem se descolando do Trump, e ontem quase que foi acusado de traição pelo Trump no Twitter, então azedou de vez a relação entre o Pence e o Trump, e o Mike Pence tem o sonho, ele ainda é jovem, tem uma longa vida política pela frente, ele certamente nutre a expectativa de poder vir como candidato à presidência pelo Partido Republicano no futuro, e viu que talvez fosse um fardo muito pesado continuar ligado ao presidente nesse contexto tão traumático. Dos últimos 2 meses, se descolou, ontem ali como presidente da sessão conjunta, certificou a vitória do Biden, dizendo ter feito um juramento à Constituição, então cabia a ele, justamente na condição de presidente do Senado, confirmar a vitória do Biden, indo na contramão da pressão, feita pelo presidente Donald Trump. Então é um partido que se vê dividido, e o Trump e o trumpismo saem enfraquecidos. Largamente enfraquecidos, eu diria, dos episódios de ontem. Se ainda havia, um esforço para manter o trumpismo como a corrente majoritária do Partido Republicano, agora certamente não há mais. Sempre houve vozes discordantes, como Mitt Romney, enfim, que é um ícone, do Partido Republicano, que reiteradamente questionava o Trump, mas outros que estavam a seu lado, como o Mitch McConnell, decidiram desembarcar, dessa canoa furada que é o trumpismo. Então, o partido vai ter que se repensar, a correlação de força certamente vai se alterar desde o dia de ontem, e talvez aqueles que esperassem que o trumpismo se mantivesse como uma corrente majoritária, vão ter que rever suas posições, porque talvez passe a ser um fardo pesado demais, para as próximas legislativas daqui a 2 anos e, sobretudo, para a próxima corrida à Casa Branca em 2024, continuar, sob as asas do trumpismo e do que o presidente Donald Trump tristemente representa.
Paulo, tudo isso que nós temos visto é provocado em grande medida pelo modelo eleitoral confuso dos Estados Unidos, com delegados decidindo qual será o novo presidente, com votos enviados pelos correios. O Donald Trump fez questão de levantar uma série de dúvidas sobre a legitimidade dos votos. Você crê em uma revisão do formato das eleições por lá depois disso?
Anderson, eu acho improvável, em outros momentos já se levantou justamente essa questão, de até que ponto valeria a pena manter esse sistema, a questão do colégio eleitoral, isso já em outros momentos deu confusão, um desencontro, entre o resultado das urnas diretamente, o chamado voto popular, e o resultado no colégio eleitoral, Então, isso já causou confusão. Enfim, agora a vitória do Biden se deu nos dois lados, no colégio eleitoral e também no voto popular. Mas não é a primeira vez, que se levantam vozes para questionar o sistema eleitoral norte-americano, que é, de fato, um sistema muito confuso, que tem suas explicações muito pelo que era nos Estados Unidos lá, no seu início, como república independente e tudo mais. Mas eu acho improvável, eu acho que existe um apego muito forte à tradição, e isso não será fácil de ser modificado. Teria que haver um consenso bem maior do que o que temos até aqui, para mudar o modo como funciona o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Então, eu acho improvável, que tenhamos aí, pelo menos no curto médio prazo, uma alteração nisso. E continuaremos, vendo esse sistema que é confuso, que traz dúvidas, que de 4 em 4 anos sempre temos que tentar explicar um pouquinho melhor né, para os leigos como funciona, vai continuar sendo assim, né, pelo menos nos próximos tempos, né? Não acredito numa reviravolta, mas, né, como temos visto agora as vozes, né, se levantando em favor das mudanças, né, o debate vai acontecer, né, e no passado já vimos também, né, debates semelhantes acontecendo, mas, né, sem resultados concretos ou sem um consenso suficiente para levar a modificações, específicas.
Agora, e se uma insurreição como essa acontecesse em um país do Oriente Médio, da América do Sul, Paulo? Qual seria a reação dos Estados Unidos? Curiosa foi a nota do governo da Venezuela demonstrando preocupação em relação aos fatos ocorridos. Muitos avaliaram que ela teria sido em tom de provocação.
Anderson, ao longo da história, né, já vimos, os Estados Unidos, patrocinando, ações, intervenções, né, ingerência de todo tipo, né, em países, que protagonizaram, cenas como as de ontem, né, em nome, né, da defesa da democracia, do liberalismo, né, já houve a ingerência norte-americana, nos quatro cantos do mundo, né, justamente no sentido de, tentar levar a estabilidade, a previsibilidade institucional. Então não deixa de ser uma grande ironia, né, vermos os Estados Unidos sendo retratado como uma república das bananas. Isso, mais uma vez, né, repito, foi feito até por congressistas norte-americanos, inclusive do Partido Republicano. A nota da Venezuela é curiosíssima, né? Não deixa de ser uma grande ironia, né? A nota oficial do governo venezuelano demonstrando preocupação, né, pelo que, estava ocorrendo ontem no, na capital dos Estados Unidos, né? Então, uma bela ironia. E isso apenas confirma, né, justamente, né, o que nós já conversamos de como a imagem do país fica arranhada mundo afora, né? Esse país que sempre se colocava como um modelo, né, como um defensor da fé, né, na democracia, nas instituições democráticas, né, ele próprio acaba sendo palco para atos extremistas, antidemocráticos, e golpistas, porque, né, não dá para falar de uma outra maneira, né? O que se viu ontem foi uma tentativa de golpe, né? Uma casa parlamentar sendo invadida, né, por vândalos, né, que tentavam impedir, né, a certificação de um presidente, é uma tentativa de golpe, né? Então não podemos usar meias palavras aqui. Né, temos que ser francos, né? E por muito menos já vimos os Estados Unidos, né, decidindo reconhecer, né, presidentes encarregados, por exemplo, né, na Venezuela, né, ou na Bolívia, né? E em outras situações ainda mais críticas, patrocinar intervenções e, enfim, contragolpes e o que quer que seja, né? Então, é triste para a história democrática norte-americana. É triste para a história do país, né? Enfim, nenhum norte-americano pode estar feliz no dia de hoje, né, depois de ter visto a sua capital, né, um dos maiores símbolos da democracia, que é o Capitólio, né, ser, invadido como foi ontem.
Paulo, todo esse imbróglio que nós temos visto lá nos Estados Unidos de alguma forma explica o motivo pelo qual o Jair Bolsonaro está tão empenhado em armar os seus apoiadores, reduzindo sistematicamente a rastreabilidade das munições e facilitando a importação de armas. Me parece que tudo isso está diretamente ligado, Paulo.
Todo esse discurso, essa posição do Bolsonaro em favor das armas, né, e tentando facilitar o acesso ao armamento, à importação de armas, né, dificultar o rastreamento de munições, né, é algo que preocupa, sem sombra de dúvida, né? No Brasil não temos essa tradição, né? Nos Estados Unidos está, né, garantido desde os princípios, desde os primórdios, né, da República Independente, né, dos Estados Unidos, né? Sempre houve, né, essa defesa das liberdades individuais, inclusive no acesso às armas. Aqui não. Então não deixa de ser algo que contraria o que é a tradição brasileira, né? E é um Bolsonaro embarcando, né, numa onda que é muito mais própria dos Estados Unidos, né? Quando pensamos no Brasil, né, o estado de São Paulo não é o estado do Texas, né? Então enfim, é complicado, é algo que não faz parte da nossa realidade, né? Mas sim, traz preocupação, e, enfim, se entendermos, né, que temos uma democracia fragilizada, né, e que as cenas de ontem no Capitólio, né, em que alguns dos invasores entraram armados, inclusive, E houve morte de manifestantes, né, que invadiram o Capitólio, morte, enfim, que mancha ainda mais tudo que foi visto ontem, né? A preocupação é ainda maior, né? Então, será que teremos algo parecido no Brasil, né? Extremistas marchando, né? Uma turba, né, de radicais marchando, né, eventualmente contra um STF, né, contra, né, o parlamento brasileiro, né? Eventualmente armados, né, porque tem havido uma maior facilidade de nós armas. Claro que a preocupação é muito maior, né? E não podemos nos enganar, né? Essa história, esse mito, né, de que o brasileiro é um povo pacífico, não é verdade, né? O grau elevadíssimo de violência nas cidades do país confirmam que não somos uma cidade pacífica, como muitos preferem crer, né? E agora uma cidade certamente mais armada, ou pelo menos com mais condições de se armar, enfim, traz preocupações, claro que sim. Então, enfim, até que ponto, né, isso ajuda, né, nas perspectivas futuras, né, para um Brasil democrático estável? Me parece que não ajuda em nada, também não é armando a população que vai se reduzir o índice de violência, né? Então, há inúmeras pesquisas que apontam, inclusive, sentido contrário. Preocupa, acho que é apenas mais uma variável para complicar essa equação relativa à democracia no Brasil, né? Então, vamos ver como evoluímos, né, como Estado, como nação e como democracia, mas com uma população mais armada, certamente as coisas ficam ainda mais difíceis, Anderson.
Paulo, muito obrigado por você mais uma vez nos auxiliar, já pela segunda vez aqui essa semana. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho, um bom final de semana e um forte abraço.
Foi um prazer, Anderson, como sempre, eu que agradeço aí. Um abraço para todos, né, especial para os nossos ouvintes aí do Faixa Livre, e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de Política Externa Brasileira no MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.